Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda hoje com os destaques de cinema. Na Grande Ilusão, Inês Lourenço a propor as estreias de Crónicas de França, do Liberty Kansas, Evening Sun, do Wes Anderson. É um destaque do Lisbon and Sintra Film Festival, um filme que chega às salas de cinema comerciais amanhã. Também a 8ª edição do Olhares do Mediterrâneo, Women's Film Festival, e o documentário Greta, de Nathan Grossman. Na última edição, Um Tambor Diferente, o romance de William Melvin Kelly, editado pela Quetzal, numa conversa com a editora Lúcia Pinhimelo. Na vida breve, a poesia de Maria do Rosário Pedreira, dita pela autora. E, como sempre, às quartas-feiras também, o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido aqui por Sandy Gageiro. E há a música, claro. Vai ser assim a ronda.
Música a começar.
O tema de Yumeji, de Shigeru Umbayashi. Música para o filme In the Mood for Love, de Wong Kar-wai. Aqui num arranjo para guitarra, na interpretação do francês Thibaut Covin.
foolish little one. Hush, hush, my little one.
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grand illusion.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun. Título português de The French Dispatch, de Wes Anderson. Extra em destaque na Grande Ilusão. Inês Lourenço, um filme que homenageia o jornalismo.
The French Dispatch era uma ideia de longa data de Wes Anderson e está muito ligado às suas memórias de leitor da revista New Yorker, cujas edições ele colecionou desde jovem, tendo-se familiarizado com os diferentes estilos dos jornalistas e escritores que, no fundo, definiram a linha da publicação. Portanto, em primeiro lugar, este é um filme muito pessoal, tão pessoal que está a ser um pouco incompreendido por levar ao limite a concepção estética do cinema de Wes Anderson, como se fosse um circuito fechado, mas o curioso é que, justamente por essa procura de ser o mais fiel possível a uma expressão literária que o realizador venera, este é um dos seus filmes mais sinceros e assente na engrenagem de um universo de referências. Ou seja, tudo se passa numa cidade francesa imaginária chamada Ennui-sur-Blazé, onde está sediada uma revista americana no século XX, e a morte do seu editor é também a morte anunciada do próprio semanário. Ora, Crónicas de França, o filme, converte-se num filme-revista em que serão contadas três histórias ou convertidas em imagens, três reportagens escritas para a derradeira edição, com uma quarta, que é logo a primeira em forma de resenha, a dar o tom e a nota de partida ao filme. Estamos então perante uma homenagem, sim, ao jornalismo à antiga, àquele jornalismo que ia ao encontro do caos das situações e uma fabulosa mistura de inspirações roubadas ao cinema francês, de Tati a Godard, passando por Jacques Becker, do Duvivier, entre outros. É demasiada informação, sim, mas que se folheia, entre aspas, com muito prazer, uma certa melancolia e a sensação de que nunca mais vamos ver um objeto assim no grande ecrã. Vénia a Wes Anderson.
It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelogue columns into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low, and diverse stories of human interest.
You don't think it's almost too seedy this time?
No, I don't.
For decent people.
It's supposed to be charming.
He assembled a team of the best expatriate journalists of his time. Berenson, Sazerac, Kremenz, Roebuck Wright. These were his people.
Just try to make it sound like you wrote it that way on purpose.
We take as the subject of tonight's lecture Mr. Moses Rosenthal, certainly the loudest artistic voice of his rowdy generation.
Simone Naked Cell Block J Hobby Room. I want to buy it.
It's not for sale.
Yes, it is.
No, it isn't.
Yes, it is.
No, it isn't.
Yes, it is.
No, it isn't.
Yes.
In short, the picture was a sensation.
The kids did this. Obliterated 1,000 years of Republican authority in less than a fortnight. What do they want? Freedom. Full stop.
I'm naked, Mrs. Kremenz.
I can see that.
Lou
Lieutenant Nescafé.
He is the great exemplar of the mode of cuisine known as police cooking.
The aromas of the kitchen cast a spell, which was to be mortally broken.
As you know by now, we have kidnapped your son.
Crónicas de França do Liberty Kansas Evening Sun, que marcou nesta quarta-feira a abertura da 15ª edição do Lisbon and Sintra Film Festival, que decorre até dia 21. Vamos continuar a olhar as propostas.
Já tínhamos referido o compartimento número 6 do finlandês Juho Kuosmanen a ser exibido nesta quinta-feira, um filme em grande parte passado dentro de um comboio que retrata com muita sensibilidade a ligação entre dois passageiros que viajam no mesmo compartimento. Também falámos de The Power of the Dog, o novo título de Jane Campion, de quem haverá outros filmes para revisitar, neste caso é um western que lhe valeu o prémio de melhor realização no Festival de Veneza. Vale a pena lembrar que se trata de uma produção Netflix e esta será a única oportunidade de o ver em sala. Atenção, igualmente, ao ciclo temático A Morte de Deus, com filmes de Abel Ferrara, João César Monteiro, Glauber Rocha, Werner Herzog, entre outros, assim como a celebração da cultura Rom, que acaba por ser o tema maior do festival, exibindo-se nesse contexto O Garoto de Charlot, de Charles Chaplin. No ano do centenário do clássico, curtas-metragens de Leonor Teles, o famoso Gato Preto, Gato Branco de Emir Kusturica e uma homenagem ao cineasta francês de etnia cigana, Tony Gatliff. Ainda nas homenagens, atenção ao romeno Cristi Puiu, um dos nomes maiores desta cinematografia, que assinou o grande filme do ano passado, Malmkrog, mas é também importante continuar a descobrir o cinema do japonês Ryuzo Kamaguchi, que desde o primeiro filme estreado em Portugal em 2018, Happy Hour, se tem distinguido nos festivais internacionais, logo este ano com dois filmes, A Roda da Fortuna e da Fantasia e Drive My Car, ambos aqui em antestreia e absolutamente recomendáveis, com uma visão urbana do Japão contemporâneo que se firma no embate emocional entre as palavras, o acaso e a performance humana em situações muito específicas. Na seleção oficial, fora de competição, destaques para o Leão de Ouro de Veneza, L'Evénement, de Audrey Diwan, uma história à volta do aborto num ano, 1963, em que este era proibido em França. Igualmente, do território francês a Paris 13, de Jacques Audiard, a olhar a juventude francesa. Um dos mais esperados é The Card Counter, O Jogador, nova narrativa de redenção de um dos melhores cineastas a retratá-la, Paul Schrader. Impossível passar ao lado de Benedetta, de Paul Verhoeven, um caso verídico de homossexualidade feminina entre freiras, filmado sem pudor carnal. E importa também não esquecer The Lost Daughter, de Maggie Gyllenhaal, adaptação do romance de Helena Ferrante, e Abraça-me com Força, um melodrama feminino realizado por Mathieu Amalric. Da competição, há para já dois títulos centrados em crianças que gostaria de realçar. Um é o thriller sobrenatural Os Inocentes, do norueguês Eskil Vogt. O outro, numa expressão mais crua de realismo, chama-se Brother's Keeper, do turco Ferit Karahan, que se passa num internato masculino na Anatólia, com um aluno que fica subitamente doente, outro que tenta ajudar, gerando-se um mistério sobre o motivo, e, pelo meio, uma observação fria daquele lugar. As sessões do Le Fest decorrem entre o Teatro Tivoli, Cinema Medeia Nimas, Teatro Dona Maria II, em Lisboa, e no Centro Olga Cadaval e Museu das Artes de Sintra. Também em Lisboa, no Cinema São Jorge, está de volta o Olhares do Mediterrâneo, o Women's Film Festival, na sua 8ª edição, que decorre até domingo, com 45 filmes de 21 países, espalhados por uma programação em que saltam à vista as histórias protagonizadas por mulheres, como, por exemplo, Working Woman, um filme israelita que retrata o assédio no trabalho, e alguns retratos da pandemia, como Teenage Lockdown Tales, este sobre o impacto que teve nos jovens. Destaca ainda para o cinema português, nomeadamente a longa-metragem de Joana Craveiro, Elas Também Estiveram Lá, sobre a invisibilidade das mulheres no processo revolucionário em Portugal, sessão que será seguida de uma mesa redonda, havendo, para além do cinema, workshops, masterclasses, sessões para escolas e outra para famílias. O encerramento no dia 14 faz-se com Holly Bloom, da grega Maria Laffy, ambientado num bairro em Atenas com enfoque nos imigrantes. Em Espinho está a decorrer, também até domingo, o Cineanima, com um vasto programa de cinema de animação de autor, exposições, masterclasses e oficinas no Centro Multimeios de Espinho.
Última sugestão de hoje, o documentário Greta, de Nathan Grossman, que chega às salas em dias marcados por muitos protestos à volta da Cimeira do Clima.
Um documentário que basicamente dá a conhecer a ação da jovem sueca Greta Thunberg, desde que iniciou sozinha a sua greve pelo clima, acompanhando-se depois o gradual crescimento da sua causa, que de resto é a semente dos protestos que nestes dias se fizeram ouvir. Para além disso, Greta é também um olhar sobre a adolescente, sem explorar demasiado a sua intimidade, mas dando conta daquilo que se passa nos bastidores, o modo como ela sente o peso da responsabilidade sendo tão jovem. É uma crónica importante sobre os tempos que vivemos e que expõe os equívocos à volta da imagem pública da ativista.
When it came to the climate crisis, I saw my parents were just like everyone else. We weren't doing enough. For many years, people refused to listen to me. Children were very mean. But I don't care about being popular. I care about climate justice.
She felt she had to do something, and she had to do it on her own.
Hush, little one, hush. Hush, my little
one. That is the whole idea of this machine, you know.
Dogo ikuno?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu.
Thank you.
Obituário. Muito animado. Música de Alexandre Desplat para o filme The French Dispatch, de Wes Anderson. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Fado, Maria do Rosário Pedreira.
Dizem os ventos que as marés não dormem esta noite. Estou assustada à espera que regresses. As ondas já engoliram a praia mais pequena e entornaram algas nos vasos da varanda. E na cidade, conta-se que as praças acoitaram à tarde dezenas de gaivotas que perseguiram os pombos e os morderam. A lareira crepita lentamente. O pão ainda está morno à tua mesa. Mas a água já ferveu 3 vezes para o caldo e em casa a luz fraqueja. Não tarda que se apague e tu não tardes, que eu fiz um bolo de ervas com canela e há compota de ameixas e suspiros e um cobertor de lã na cama e eu estou assustada. A lua está apenas por metade, a terra treme e eu tremo com medo que não voltes.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Strange, do compositor norte-americano Chris Bowers, música que faz parte da banda sonora da série televisiva Bridgerton, que conta aqui com a interpretação da violoncelista Hilary Smith. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
Diz Lilliput.
Lilliput, Lilliput.
Lilliput.
Já vai na quinta edição. Falamos do BER, a Braga em Risco, um encontro que celebra a ilustração livre e a literatura infantil-juvenil. Quer ser um espaço de encontro para crianças e famílias.
Nesta quinta edição, temos 18 exposições, das quais 11 individuais, 5 coletivas e 2 instalações que envolvem agrupamentos escolares da cidade, porque o Braga em Risco sempre teve essa preocupação de ter um caráter pedagógico, em que os ilustradores visitam a cidade e vão às escolas e fazem oficinas, apresentações de livros, workshops. Ao todo, neste passado fim de semana, o encontro inaugurou no dia 6, ao todo tivemos cá 40 ilustradores e temos previstas 84 oficinas.
Pedro Sarumanho é um assumido leitor, escritor, ilustrador, editor e contador de histórias e, vá lá, ainda curador desta mostra que apresenta muitas novidades.
Que é o mini-mercado Porto Belo, orientado só para a ilustração e para a literatura infantil juvenil, que são as grandes áreas deste encontro. Vamos ter um mercado para os mini-ilustradores, para os pequeninos virem com as famílias, das 15 às 19, nos claustros do castelo. Vão poder criar a sua banca, ilustrar a sua arte, os seus desenhos, os seus trabalhos, comprarem, venderem e trocarem, de forma a consciencializar as gerações mais jovens e a valorizar o seu trabalho.
Com oficinas esgotadas e centenas de visitantes, o balanço, diz Pedro, tem sido positivo.
Olha, o balanço tem sido extremamente positivo e vai de encontro ao que se passa no panorama nacional, que é um público apaixonado pela literatura infantil-juvenil, a procurar cada vez mais a ilustração, a arte e a cultura. Ainda mais depois de um ano pandémico, onde nos vimos privados de sair, de ver espetáculos, de assistir a exposições, etc. E então este encontro, neste encontro senti isso, neste fim de semana que passou, uma grande ansiedade de reencontro.
Uma grande vontade de reencontro, é o que diz o curador a Lilliput, que gostaria de ver Braga transformada numa casa de ilustração.
E queremos que continue a crescer de forma que Braga numa, não digo capital, mas numa casa da ilustração. Eu gosto mais de ver assim.
Contagem decrescente, uma semana ainda para poder visitar o Braga em Risco, termina no dia 21.
Rain pour down, I'm gonna drown.
to the sky. Something's coming up ahead to turn your tears to dew instead. And so I hold on to this advice. When change is hard and not so nice, if you listen to your heart the whole night through, your sunny someday will come one day soon to you.
Hang on, little tomato. Os Pink Martini. Terminamos com a última edição e um tambor diferente, o romance de William Melvin Kelly.
Última edição. Um programa de Luís Caetano.
Já tudo tinha ocorrido. Muitos dos homens que se encontravam de pé, encostados ou sentados no alpendre da Thomas & Grocery Company, tinham estado quinta-feira quando aquilo começou na quinta de Tucker Caliban. Embora nenhum, com a possível exceção do Sr. Harper, tivesse percebido que se tratava do início de qualquer coisa. Durante toda a sexta-feira e na maior parte do sábado, observaram os negros de Sutton com malas ou de mãos vazias, que esperavam na extremidade do alpendre pelo autocarro que passava de hora em hora e os levaria estrada acima. Primeiro até Easton Ridge e, por fim, atravessando Harmon's Draw até New Marseilles e a estação de caminho de ferro municipal. Graças à rádio e aos jornais, sabiam que Sutton não era a única povoação. Sabiam que todos os negros de todas as cidades, vilas e encruzilhadas do estado utilizavam qualquer meio de transporte disponível, inclusive as próprias pernas, para chegar às fronteiras do estado e transpô-las até ao Mississippi, Alabama ou Tennessee, mesmo que alguns, a maioria não, se detivessem ali mesmo e se pusessem a procurar abrigo e trabalho. Sabiam que a maioria não se deteria logo do outro lado das fronteiras, mas que continuaria a avançar até chegar a um lugar onde pelo menos tivessem a mais ínfima possibilidade de viver ou morrer decentemente, porque tinham visto fotografias da estação apinhada de negros, estando a povoação situada na estrada entre New Marseilles e Wilson City, tinham observado a fila de carros repletos de negros e pertences suficientes para se convencerem de que os negros não se tinham dado a tanto trabalho, apenas para percorrer cerca de 100 milhas ou coisa que o valha. E todos leram a declaração do governador. Não há qualquer motivo para estarmos preocupados. Nunca precisámos deles. Nunca os quisemos. E cá nos arranjaremos muito bem sem eles. O Sul arranjar-se-á muito bem sem eles. Embora a nossa população tenha ficado reduzida a 2/3, não deixaremos de seguir em frente. Ainda restam muitos homens de bem. Todos queriam acreditar nisto. Não tinham vivido assim tanto tempo num mundo sem caras negras para poderem estar certos do que quer que fosse. Mas esperavam que tudo corresse bem. Tentavam convencer-se de que realmente tudo havia acabado, se bem que intuíssem que, para eles, estivesse agora a começar. Apesar de terem presenciado o verdadeiro início, haviam-se atrasado em relação ao resto do estado, já que ainda não tinham experimentado a ira e o amargo ressentimento de que falavam os jornais. Não tinham tentado impedir que os negros partissem, como outros brancos noutras cidades, sentindo que tinham o direito e o dever de arrancar as malas das mãos negras que as seguravam. Também não tinham distribuído murros. Tinham sido poupados à desalentadora comprovação de que essas atitudes eram inúteis ou tinham sido impedidos de exercer essas demonstrações de virtuosa cólera. O Sr. Harper mostrou-lhes que não era possível deter os negros. E é um excerto do livro Um Tambor Diferente, de William Melvin Kelly, que a Quetzal publicou. William Melvin Kelly nasceu em Nova Iorque a 1 de novembro de 1937, morreu a 1 de fevereiro de 2017. Para além de se afirmar muito cedo pela escrita, foi professor universitário de literatura nos Estados Unidos, também em Paris. Ele e a mulher não quiseram educar os filhos na sociedade americana e mudaram-se para a Jamaica. Livro com a tradução de Salvato Teles de Menezes. É razão para a conversa com a editora da Quetzal, Lúcia Pinhimel. Bem-vinda uma vez mais à rádio, olá, Lúcia Pinhimel. A literatura americana, norte-americana, do século XX é tão rica e vasta que com regularidade surgem traduções de autores que ou nunca foram editados no nosso país ou há muito estavam esgotadas, edições únicas. Isso talvez se sinta ainda mais com autores afro-americanos. Basta ver também no caso português o exemplo de James Baldwin, que tem sido muito reeditado ou editado pela primeira vez alguns livros em Portugal. No caso de William Melvin Kelly, a própria América negligenciou a obra deste escritor, que se afirmou, ainda em 2008 recebeu um prestigiado prémio de vida literária, mas, por exemplo, a revista The New Yorker, quando a sua morte em 2017, designou o gigante perdido da literatura americana. Ora, este é um notável primeiro romance, foi escrito aos 23 anos, no ano de 1962, ainda em plena sociedade juridicamente segregacionista. As leis de Jim Crow só caíram a partir de 1964, sensivelmente. Mas a redescoberta deste livro não é só nos Estados Unidos. Desde 2018 que o livro ganhou uma nova vida e um grande apreço de leitores em vários países. É, de facto, um notável romance. Este Um Tambor Diferente, título retirado a Harry David Thoreau, do livro Walden, ou A Vida nos Bosques. Leio a epígrafe que vem no próprio livro. Se um homem não acerta ao passo com os companheiros, talvez seja porque houve um tambor diferente, que caminha ao som da música que ouve, seja qual for o ritmo ou a distância. Este romance dá-nos um estado fictício, o 51º estado norte-americano. O autor situa muito bem este estado imaginário, redefinindo o mapa norte-americano. Aqui, num excerto, dá todas as coordenadas para o imaginarmos. Estado do Sudoeste Central, situado no Sul Profundo, confina a norte com o Tennessee, a leste com o Alabama, a sul com o Golfo do México e a oeste com o Mississippi. Lema do Estado: com honra e armas, ousamos defender os nossos direitos. Embora a história deste Estado seja rica e variada, este é sobretudo conhecido como terra natal do general confederado Dewey Wilson, nascido em 1825 em Sutton. Este general e esta localidade estão no centro de muito desta história. Foi aqui que, nesta história, em junho de 1957, todos os habitantes negros partiram, não sobrando um único. História fantasiosa, mas com tantas ressonâncias com o nosso tempo. É quase, Lúcia Pinhimelo, uma narrativa literária à volta da Terra Prometida?
Talvez sim, podemos olhar para o livro dessa maneira. O Caliban, a família Caliban começa, ou nós conhecemos-la, com a chegada de um navio negreiro e com a saída dos homens do porão da embarcação para serem vendidos, leiloados, e aos brancos. Há um negro que não quer sair e que dá uma luta incrível a não sei quantos homens e que acaba por fugir. Ele é um
gigante, designado aqui como gigante, o africano, e é um momento muito comovente essa descrição da chegada desse gigante africano, porque ele é sedento de liberdade, tem um filho bebê debaixo do braço, e é nessa linha sucessória que vamos seguir.
O Tucker Caliban é o último dessa linhagem, o mais recente elemento dessa linhagem, e conseguiu comprar uma parte da plantação à família Wilson uma parte da plantação em que os seus antepassados tinham trabalhado como escravos, não é? Pronto, ele é um negro liberto, é motorista, foi criado com o filho branco da família e, portanto, consegue convencê-lo a vender-lhe uma parte da plantação, coisa que nós presumimos que seja um fator redentor, uma coisa redentora. E, na verdade, a seguir a isso, ele põe em marcha este êxodo e, antes de o fazer, ele incendeia a casa,
destrói a terra com o sal que espalha, mata os animais da quinta.
Exato, esses homens brancos que aparecem no xerto que começaste por ler e que passam a sua vida naquela alpendre.
Olham esbugalhados para essa destruição.
Completamente estupefactos quando vêm chegar um enorme caminhão de sal, que não fazem ideia para o que é. Portanto, nós achamos que esse passo, o Tucker Caliban ser um homem livre e poder comprar, explorar ele próprio a plantação onde os antepassados foram escravizados, pensamos que será uma coisa apaziguadora, e não. É o momento de viragem e de desobediência e de desafio, que não é feito como desafio, não é? Não é uma coisa violenta, é uma decisão incompreensível e absolutamente contagiosa, e todos saem das suas casas, e como tu bem leste, e todos se dirigem de carro, de autocarro, rumo ao norte. Ora bem, é essa terra prometida, não é? Onde eles poderão eventualmente viver com dignidade. Esta história é uma história contada pela família Wilson, por vários membros dessa família Wilson, dessa família proprietária dessa plantação e de escravos, etc. É essa família que conta a história mais da família Caliban. E só para voltar um bocadinho ao princípio, portanto, esse negro fabuloso, gigante, que rebenta as correntes que o prendem e que foge com esse bebê debaixo do braço e que anda fugido não sei quantos dias, porque eles dão-lhe caça durante dias e dias, e ele durante muito tempo consegue não ser capturado. E acaba por ser capturado, mas digamos que se estabelece uma espécie de acordo tácito, apesar dele ser extremamente bem constituído e possante, etc., ele não vai ser tratado como um escravo, enfim, normal. Ele vai ter um estatuto um bocadinho diferente, vai ser o primeiro dessa linhagem.
Tucker Caliban, que descende desse gigante africano, que sozinho quase iniciou uma rebelião de escravos, batizado assim depois do seu proprietário, o general ter lido A Tempestade de Shakespeare. É o sangue desse africano que vai correr pelas gerações e que vai chegar a Tucker Caliban, fazendo-o liderar o êxodo dos negros deste estado fictício. É um romance, creio eu, em que podemos encontrar muitas ressonâncias contemporâneas. Bom, para já, na altura, todas as ressonâncias e mais algumas, porque estávamos, como já disse, em pleno tempo ainda da segregação, dessa vergonhosa segregação racial nos Estados Unidos. Publicado em 1962, este livro parece-me ter sido um impetuoso apelo aos movimentos civis pela igualdade racial, mas ainda hoje...
É um livro também que continua a ter muita atualidade, com estes movimentos do Black Lives Matter e tudo, claro. Isso, portanto, com a redescoberta dele e com a publicação, eu acho que é um livro continua a ser muito oportuno e é uma metáfora que funciona perfeitamente e poderá ser bem entendida e bem enquadrada nos tempos que correm, não é?
Presumo que isso tenha contribuído para a redescoberta que está a acontecer nos Estados Unidos, mas também em vários lugares do mundo. Quando pensamos na tensão racial que assistimos nos últimos anos, nos Estados Unidos, mas não só, é muito fácil ouvir os ecos de 1962, nestes anos de 2020, como disse Lúcia Pinhamel, do Black Lives Matter, nomeadamente, mas também, claro que isto, a literatura é o que nós quisermos fazer dela. Há aqui muitos ecos da questão dos refugiados e dos imigrantes económicos na Europa. Desigualdade social também, o aumentar do fosso entre os mais ricos e os que são explorados por esses. É um livro que tem essa força da dignidade, da luta pacífica, pela independência, pela igualdade, pela liberdade.
Pela dignidade.
Dignidade humana.
É mais isso, não é?
O facto do livro ter caído em algum esquecimento, Lúcia Pinhamelo, terá a ver com esta forma singular, esta forma criativa que o envolve? É uma história de negros, escrita por um negro, mas narrada pelo olhar dos brancos. Tudo isto tem muita ironia, mas de forma superficial, no olhar de muitos leitores, isto terá desagradado a leitores de ambas as raças?
Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque é um livro tão bem feito, é um livro tão extraordinário, que tem substância de clássico, não é? E tem tantos ecos de grandes escritores brancos, nomeadamente brancos também. Eu acho que o facto de isto ter caído no esquecimento pode dever-se ao facto de William Melvin Kelly ter vivido grande parte do seu tempo fora, grande parte da sua vida, que também não foi muito longa, fora dos Estados Unidos. E eu acho que ele tinha, havia nele um certo desagrado por pertencer a um establishment, fosse ele qual fosse. Ele viveu sempre, procurou sempre essa liberdade, que tem um preço também muito alto, não é? O facto de não nos comprometermos, não nos queremos comprometer com nada que seja, enfim, convenção literária ou social ou quer que seja.
Não haver aproveitamentos.
Embora ele tenha sido um ativista à sua maneira, mas eu acho que ele quis, e foi por isso que ele viveu em França, em Roma, na Jamaica, etc. Ele quis não depender, digamos assim, desse establishment. E, portanto, viveu também em condições sempre muito difíceis, portanto, pobre. Ele e a família, são duas filhas, acho que ele tem. E viveram sempre com muitas dificuldades, mas, de certa maneira, com essa liberdade. Ele, no fundo, é capaz de ter feito uma coisa parecida com o que fez o Tucker Caliban, não é? Pegou nos seus pertences, nos seus pequenos haveres e na sua família, e viveu noutros sítios, longe dos olhares, da atenção, boa ou má, não é? Claro. Provavelmente, se ele não o tivesse feito, provavelmente teria tido até outra, não é? Outra carreira literária. Ele continua a escrever, ele tem outros romances, tem contos, embora não sejam obras parecidas ou comparáveis com esta, que ele escreveu realmente muito cedo e com uma maturidade extraordinária.
E vão ser certamente obras também redescobertas por muitos leitores, porque o impacto deste romance, que, repito, foi publicado em 1962, o impacto a partir de 2018 foi tremendo, após a morte do escritor, coisas que acontecem também no mundo da edição. É uma vida extraordinária que encontra muitas equiparações com o personagem. De facto, neste romance, Um Tambor Diferente, que a Quetzal acaba de publicar, e que eu diria, Lúcia Pinhamelo, que é a prova também de que os livros podem ser um grande antídoto contra o racismo, contra a intolerância. Ler um livro destes, como, por exemplo, Raízes, do Alex Haley, que li na adolescência e que recomendo a algum editor que me esteja a ouvir ou a conversar comigo, que repense a nova edição, são livros toca também se lidos numa idade jovem ainda, e este é um livro que pode perfeitamente ser lido por jovens, bastante jovens, eu acho que extingue qualquer semente de racismo ou intolerância que possa existir. E é também esse o papel dos livros, fazer-nos pessoas melhores. Um Tambor Diferente, do William Melvin Kelly, um romance da liberdade e da identidade, pela primeira vez publicado no nosso país, um livro poderoso. Lúcia Pinho Melo, a responsável por esta edição, muito obrigado por mais esta presença na rádio.
Muito obrigada a eu, Luís Caetano.
Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.